Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso treinamento Expert em Liminar. Na aula de hoje, eu quero começar a tratar com você de um assunto que é o fundamento da existência desse treinamento. Afinal de contas, por que que é do seu interesse e é do interesse de todos que trabalham na justiça obter uma decisão de forma antecipada, obter uma decisão em caráter liminar? Justamente por conta do problema que é objeto da nossa aula, combater a morosidade da justiça. E é aqui que eu trago para você algumas reflexões. E olha, essas reflexões, elas não têm nada de teórica, tá? Elas são totalmente ligadas à prática. A prática daquilo que você vai ver comigo ao longo de todas essas aulas. Então é fundamental que você preste atenção em cada ponto dessa aula. A reflexão que eu te trago é: como, afinal de contas, combater a morosidade da justiça? Mas, para a gente poder falar sobre a justiça, sobre a morosidade, eu quero te convidar a dar um passinho para trás, para a gente entender aí, teleologicamente, finalisticamente, qual que é a função da justiça. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente perde um pouco, para um pouco de olhar para a essência das coisas, né? Para a razão de existir. Mas nesse curso, eu sempre vou te chamar para entender a razão de existir das coisas. E por que que eu vou fazer isso? Porque entendendo a razão de existir das coisas, fica mais fácil da gente olhar para frente e tomar certas decisões. Vamos lá. Qual que é a função da justiça? Efetivamente, a função da justiça é fazer valer aqueles direitos que estão previstos na lei. Olha um exemplo que eu trouxe aqui para você. Uma vez que a lei fala que o pai ele deve pagar uma pensão alimentícia para o filho menor, caso o pai não pague essa pensão, cabe então à justiça fazer valer esse direito para que o menor não morra de fome. Então, falando teleologicamente, a função principal da justiça, você já sabe, mas não basta, não custa a gente lembrar, é fazer valer os direitos das pessoas, às vezes reconhecido em lei, às vezes reconhecido em um contrato, né? Essa é a função da justiça. Mas e aí? Como? Através de que mecanismo a justiça se utiliza para fazer valer o direito das pessoas? Como que isso se materializa no nosso dia a dia? Bom, você também sabe que é através do processo. Aquilo que a gente chama de processo, então, é o instrumento, né, criado pela lei para que a justiça possa fazer valer um direito. A lei, então, ela criou, está lá em diversos atos normativos, né, uma sequência organizada de atos que tem por objetivo justamente colher todas as informações para que a justiça possa ser realizada. Então vamos lá. A lei fala que uma pessoa tem direito. Esse direito não é cumprido. A lei fala então que há um processo que serve para fazer valer esse direito das pessoas. Agora, aí começa algumas reflexões que a gente tem que fazer. Acima de todo o nosso ordenamento jurídico, há a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz aí o espírito de um país, né? A Constituição é baseada em valores que um país quer adotar para ele, para que ele possa seguir. E no caso do Brasil, o nosso modelo constitucional, a nossa Constituição, ela privilegia o processo. Ela fala assim, ó, todas as vezes que algum direito for ferido e que alguém tiver que se valer do processo para fazer esse direito realmente prevalecer, há que se respeitar no modelo constitucional do processo as garantias do contraditório e da ampla defesa. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque ao mesmo tempo que a Constituição fala, ó, aqui no nosso país há um sistema de justiça. Aqui no nosso país, quando um direito for ferido, não for observado, existe o processo através do qual a pessoa vai exigir do Poder Judiciário que faça valer aquele direito. E a Constituição vai além e fala, ó, no nosso modelo constitucional de processo, a gente quer privilegiar o quê? O contraditório, tá? A troca de razões entre as partes e a ampla defesa. Há alguns países em que o contraditório e a ampla defesa não são princípios constitucionais, em que pode sim se fazer justiça, às vezes nem dando oportunidade de manifestação para outra parte. Não é o caso do Brasil. O nosso modelo constitucional fala, para se fazer justiça no Brasil, há que se privilegiar o contraditório e a ampla defesa. Agora, você vai entender por que que eu estou falando isso. Porque o grande problema disso, de você privilegiar o contraditório e a ampla defesa, é ele deságua na morosidade do processo. É óbvio que todas as vezes em que você instaura um processo, ouve as partes, esse caminhar, esse passo a passo se torna demorado. Até que lá na frente o juiz possa dizer quem tem o direito, às vezes pode se passar meses, anos, né? Então, existem algumas razões de ordem prática pelas quais aquela resposta que se espera do Estado, né, para os problemas das pessoas, acaba sendo demorada. Então, a pessoa não tem o direito respeitado. Procura o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, para poder dar uma resposta para essa pessoa, precisa do contraditório, da ampla defesa, através do processo. E essa resposta, às vezes, pode demorar, e pode demorar muito, como você sabe, na prática. Vamos ver aqui algumas razões que levam efetivamente a resposta do Estado, a solução da justiça demorar? Bom, eu posso dizer aqui aquilo que eu já mencionei. Primeiro, a necessidade de se cumprir o contraditório. Lembra que a nossa Constituição fala que no nosso modelo de processo deve se privilegiar o contraditório. Então, a justiça, como regra, ela não pode se manifestar antes de dar oportunidade para outra parte falar sobre aquela alegação. Imagina então, o filho fala: olha, a lei me garante o direito aos alimentos e o meu pai não está me pagando os alimentos. E o juiz vem e decide sem ouvir a outra parte. Agora, como o nosso modelo privilegia o contraditório, o juiz, antes de decidir, tem que ouvir a outra parte. E essa oitiva da outra parte é um dos fatores que leva o processo a demorar. Outro fator é a demora natural dos procedimentos. Às vezes há uma dificuldade até para citar o pai nesse exemplo. Às vezes você passa aí 3, 4, 5 meses só tentando encontrar a outra parte, tá? Outra dificuldade também, com o novo Código de Processo Civil, os prazos, né, para manifestação, prazo para citação, passaram a ser contados apenas em dias úteis, o que fez com que o processo, que já era demorado, passasse a demorar ainda mais. Outro fator muito importante é a falta de pessoal suficiente para dar andamento aos processos. Vamos falar de servidores, vamos falar de juízes, e ó, eu tenho um bom tempo de magistratura, mais de 18 anos de magistratura. Eu posso te dizer que está aí um problema que nunca vai ter solução. Desde quando eu entrei na magistratura, todo ano há o problema da falta de pessoal. Por que aposenta muita gente? Por que muita gente sai do serviço público? Porque o serviço só aumenta. Enfim, esse é mais um ponto, a falta de pessoal que dificulta mesmo, que atrapalha, que contribui para a morosidade do processo. Também a gente não pode esquecer das famosas manobras, né, que o requerido faz para se furtar da justiça. Imagine então um requerido que, sabendo que tem uma ação do filho contra ele, fala para o oficial de justiça, pede para alguém da casa falar que ele não mora mais lá, para atrasar a citação, ou ele muda constantemente de lugar, efetivamente só para atrasar o processo. E ó, existem vários outros fatores que contribuem para que o processo seja naturalmente moroso, querendo ou não. Querendo a gente ou não. Mas por que que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque existe, meus amigos, uma necessidade natural de combater essa morosidade, sob pena da gente ver alguns direitos se perderem. O que que adianta, então, se o filho está passando fome, se o filho precisa da pensão do pai, mas ele só vai ter a resposta do Estado daqui a um ano? Obviamente que ele vai morrer de fome. Às vezes, em algumas circunstâncias, é preciso adiantar essa resposta do Estado, fazer com que se passe por cima, às vezes, do contraditório, da ampla defesa, para que os direitos não se percam. Então, a morosidade do processo, a gente precisa começar a pontuar. Ela pode acabar trazendo problema de duas ordens, tá? Dois tipos de problema. O fato do processo demorar pode trazer dois tipos de problema. E ó, eu sei que está um pouco conceitual nesse momento, mas tudo que eu vou falar aqui vai fazer sentido para você entender todas as aulas posteriores. Então, fica comigo. Primeiro, você sabe que nós temos um sistema de justiça para poder fazer valer o direito das pessoas. Você sabe que há um órgão, o Poder Judiciário, que exerce essa função, faz valer o direito das pessoas. Você sabe que para isso há um processo, né? O processo privilegiando o contraditório e a ampla defesa. O problema é que o processo demora tanto que às vezes ele pode causar dois grandes problemas. O primeiro deles é um prejuízo material à parte que está envolvida. Esse exemplo que eu acabei de te dar. Imagina, se o menor tiver que esperar todo o curso do processo, né? É 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que haja lá o trânsito em julgado da sentença para poder conseguir a pensão alimentícia, obviamente ele pode acabar morrendo de fome. Então, um dos problemas causados pela morosidade do processo é um prejuízo material à parte, aquela parte que teve um direito violado e veio buscar socorro à justiça. Esse é o primeiro tipo de problema. Agora, a nossa própria lei, como ela é sábia, ela já previu um mecanismo processual, uma forma de ação da justiça para evitar esse dano à pessoa. A lei então criou aquilo que a gente chama de antecipação de tutela. Tutela é a resposta do Estado. Quando a gente vem e pede para o Estado uma tutela, Estado, tutele o meu interesse, me dá uma resposta estatal. A lei, então, como ela sabe que o processo é demorado e que nesse caminho direitos podem se perder, a própria lei cria uma saída para isso. Ela fala, olha, em determinadas situações, para evitar que direitos sejam perdidos, o juiz pode antecipar aquilo que ele só ia dar lá na sentença, lá com o trânsito em julgado da sentença, tá bom? Uma forma do Estado efetivamente dar proteção para aquele menor antes do momento adequado. É claro, você até aqui você compreendeu perfeitamente que pelo nosso modelo constitucional, a resposta definitiva do Estado, do Poder Judiciário, ela naturalmente só vem lá com a sentença, com o trânsito em julgado da sentença. Mas você compreendeu também que às vezes isso pode demorar tanto que direitos podem se perder nesse caminho. O menor, ele pode morrer de fome, ele pode não ter sustento. Então, a própria lei cria mecanismos para antecipar essa tutela. Veja, o primeiro problema, então, que geralmente a morosidade do processo traz é um prejuízo material. A pessoa pode morrer, ela pode ter um prejuízo financeiro, ela pode ter um prejuízo à saúde. Mas existe um outro tipo de problema que geralmente a morosidade do processo causa. E ó, isso é muito chave para você poder entender as aulas posteriores. Então fica comigo aqui, tá? O segundo problema que a morosidade do processo geralmente causa é que ela acaba tornando inútil ou prejudicando o próprio processo ou uma ação futura. Deixa eu te dar um exemplo que você vai entender, mas deixa eu repetir. Um outro problema que a morosidade, que a demora do processo pode causar, é que ela pode tornar inútil o próprio processo ou prejudicando uma ação futura. Deixa eu te dar um exemplo que acho que tudo vai clarear. Imagina que o autor entra com uma ação procurando receber do réu o pagamento de uma dívida. Então ele fala, ó, eu emprestei dinheiro para o réu não me pagou. E ele entra com uma ação querendo o recebimento dessa dívida. Mas, durante essa ação, enquanto o juiz está lá, ó, mandou citar o réu, está ouvindo testemunhas, o autor descobre que o réu está se desfazendo de todos os seus bens. Então, pensa comigo, ainda que o autor saia vencedor nessa ação de cobrança, esse processo no final vai se tornar inútil. Por quê? Porque o réu vai ter conseguido se desfazer de todo o patrimônio e ele não vai ter nenhum lastro, patrimonial para pagar a dívida lá no futuro, caso o autor saia vencedor. Veja, a demora do processo pode fazer com que esse processo que o autor entrou se mostre inútil no final. O que que vai adiantar para o autor uma sentença condenando o réu se o réu se desfez de todo o patrimônio? Então, a gente precisa entender que para essas situações, a lei também traz uma previsão de solução. Ela fala que é possível o juiz conceder algumas medidas de cautela, de proteção de direitos. Veja, é bem diferente dessa primeira situação, onde o juiz antecipa aquilo que ele ia dar lá na sentença. Aqui não. Às vezes a lei, às vezes a parte, aliás, precisa de medidas de proteção do próprio processo ou de proteção de um direito que ela ainda vai buscar em um outro processo. Vamos repetir então dois problemas que a morosidade do processo costuma trazer. Problema número um prejuízo material à parte envolvida. Então, o menor, ele precisa da pensão, mas ele não pode esperar 1, 2, 3 anos. Ele precisa daquela pensão agora. Se essa pensão não for dada agora, ele pode ter um prejuízo material, um dano, ele pode vir a morrer. Mas, às vezes, o outro problema que a morosidade do processo traz é que ela pode acabar tornando inútil um processo ou prejudicando uma ação futura. Veja, nesse exemplo que eu te dei, o autor Ele ainda está pleiteando para o juiz o reconhecimento de que ele tem um crédito. Isso ainda não está certo no processo. Mas ele fala para o juiz: ó, juiz, eu fiquei sabendo, e eu tenho provas aqui, de que o réu está se desfazendo do patrimônio. Se Vossa Excelência não tomar uma medida de cautela, como, por exemplo, arrestar um bem dele, vai lá, pega um bem dele e proíbe a venda daquele bem, só isso. Pode ser que chegue lá no final e todo esse processo aqui se mostre inútil. Afinal de contas, o réu não vai ter mais nenhum patrimônio, que ele já vai ter conseguido vender tudo. Meus amigos, entender essa diferença da forma de proteção que o Estado dá é fundamental para você entender toda a prática do nosso curso, tá bom? Então, na dúvida, volta essa aula, assiste de novo toda essa explicação, tá bom? Mas vamos lá. Qual é a solução, então, para a morosidade do processo? Já que você viu que o processo pode ter, ele pode ser efetivamente demorado, acabar prejudicando o direito das pessoas, tá? A própria lei, visando então diminuir esses efeitos nocivos, prejudiciais da demora do processo, a própria lei cria mecanismos para dar alguma proteção para as pessoas, tá? Mecanismos que às vezes o objetivo é diminuir aqueles danos causados pela demora, ou talvez até para penalizar aqueles que se valem da demora para se beneficiar. É muito comum, às vezes o réu sabe que o processo é naturalmente demorado e ele joga a favor dele toda essa demora, prejudicando ainda mais o autor. Quais são, então, esses mecanismos que a lei coloca à disposição das partes? Justamente tudo aquilo que a gente vai estudar durante o nosso curso. São as chamadas decisões liminares, as tutelas provisórias, tá? São esses os mecanismos que a lei coloca à nossa disposição e que nós vamos mergulhar de cabeça dentro desse curso, sempre levando, então, em conta tudo que nós falamos até agora. O objetivo desses mecanismos é diminuir o prejuízo causado pela demora do processo. O Estado, então, às vezes você vai ver que ele antecipa uma decisão para proteger o direito de alguém ou para proteger a utilidade prática do processo. Não adianta nada o Estado passar por um processo junto com as partes, moroso, caro, demorado, para chegar lá no final e a gente ver que aquele processo se tornou absolutamente nulo. Vamos lá. Às vezes, meus amigos, como eu já disse, como nós vamos estudar ao longo do nosso treinamento, o Estado concede antecipadamente aquilo que naturalmente só seria dado na sentença, tá? São as famosas decisões de antecipação de tutela baseado na urgência. Um exemplo que eu te dei dos alimentos. Olha, não dá para esperar. O direito aos alimentos está previsto na lei. Se demorar, o filho pode morrer. Estado, antecipa então aquilo que você só daria lá na sentença, com o trânsito em julgado na sentença, e aí o juiz dá uma decisão antecipatória de tutela, uma decisão provisória. Por que que a decisão é provisória? Porque ela pode mudar. Imagina que no curso do processo, o pai consegue provar que efetivamente ele não é pai daquela criança, ele consegue uma modificação lá na certidão de nascimento, ele fez um exame de DNA, teve uma declaração de que ele não é pai em outro processo. Veja, aquela decisão que foi dada de natureza provisória pode vir a ser mudada até lá na decisão final. Mas às vezes, como eu já adiantei para você, o Estado concede uma medida restritiva do direito de uma das partes que estão envolvidas ali, né, autor e réu, como forma de proteger a utilidade prática do processo. São as medidas que a gente chama de medidas cautelares de proteção, medidas que visam simplesmente resguardar que o processo seja útil. Isso aqui está exatamente no exemplo que eu acabei de te dar. Eu estou cobrando uma dívida do réu, mas eu vi que o réu está se desfazendo do patrimônio. Eu falo: juiz, me dá uma medida de proteção. Pega lá um patrimônio do réu e impede a venda. Só anota lá: eu não quero o patrimônio dele para mim, eu não quero que você me dê o carro agora. Só quero que impeça a venda. É uma medida de cautela. E por que essa medida de cautela? Para fazer com que esse processo aqui não perca toda a utilidade. Não adianta nada o Estado mover essa máquina cara que é para o processo no final ser inútil. Então, são as medidas cautelares de proteção. Mas, meus queridos, nós também vamos estudar nesse treinamento que em determinadas situações a lei resolveu que o Estado pode antecipar a tutela, trazer aquilo que ele só daria lá na sentença final, em razão do direito que está sendo buscado ser muito evidente. É uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, as tutelas baseadas na evidência. O juiz dá então uma decisão antecipada, ele traz para o começo do processo, para um determinado momento do processo, aquilo que a parte só teria com o trânsito em julgado de uma decisão, mas ele se baseia não mais na urgência, não mais no perigo, mas sim na evidência do direito. Olha que legal, sabendo que o processo é naturalmente demorado, a lei fala assim, ó, nessas e nessas situações, o juiz pode conceder uma tutela de evidência, ele pode trazer, antecipar aquilo que a parte teria só lá no final, em razão da evidência daquele direito. Pode ficar tranquilo que nós vamos estudar em detalhes as tutelas de urgência e a tutela de evidência. Eu estou fazendo essa apresentação para te mostrar qual foi a solução que a própria lei criou para combater a morosidade do processo. Eu sei que você sente isso na prática. Você vê aí direitos se perdendo, processo se tornando inútil, porque a resposta do Estado demora demais. Está aí a importância de você saber manusear todas as ferramentas da lei, tá bom? Mas olha, meus amigos, a gente não pode perder de vista que essas soluções criadas pela lei, né, tutela de urgência, tutela de evidência, são soluções provisórias, tá? Por quê? Porque tudo pode ser mudado no curso do processo, na sentença ou em recurso. Como assim? Ó, nós vamos estudar ao longo desse treinamento como que é possível que as decisões antecipatórias de tutela, que as decisões cautelares sejam revistas pelo próprio juiz, ou sejam alteradas no curso do processo. Por isso que você tem que ter em mente que toda decisão antecipatória de tutela ou de natureza cautelar são decisões provisórias. A gente podia, inclusive, chamar esse treinamento de expert em tutelas provisórias, tá? Como que faz para você diminuir o prejuízo do seu cliente ou eliminar o prejuízo ao processo através de decisões antecipadas, dadas antes da hora que naturalmente se esperaria? Então, tenha em mente que tudo efetivamente pode ser mudado. Por que, afinal de contas, então, meus amigos, que esse treinamento se chama Expert em Liminar? Porque a medida liminar, é claro que você vai encontrar diversos conceitos na doutrina, mas o mais importante do que entender, do que fixar um conceito, é entender o que está por trás dele, tá? Medida liminar, coloca na sua cabeça que é uma decisão judicial prolatada em caráter provisório, ou seja, não é uma decisão definitiva daquele juízo, mas que por algum motivo ela teve que ser prolatada. Às vezes para evitar um prejuízo à parte, às vezes para evitar a inutilidade do processo, e às vezes porque o direito é tão evidente que não é justo esperar todo o tramitar do processo para conferir esse direito só lá no final. Coloca uma coisa na sua cabeça. Como regra, o juiz decide de forma definitiva lá na sentença, mas em algumas hipóteses, como nós já dissemos, para preservar um direito, para proteger o processo, ou porque a lei assim quis, né? Pode o juiz dar uma decisão liminar, ou seja, uma decisão provisória que pode ou não pode ser confirmada lá na sentença. Há alguns que sustentam que decisão liminar é aquela decisão que o juiz dá sem ouvir a outra parte, uma decisão que simplesmente elimina o contraditório. Eu prefiro então dizer que decisão liminar é toda aquela que pode ser mudada no curso do processo. É diferente de uma decisão definitiva, como a sentença. O juiz não pode dar uma sentença e na semana seguinte fala, ó, eu examinei melhor os fatos e eu vou mudar essa sentença. Mas em se tratando de decisões de tutelas provisórias, sim. Óbvio que o juiz não pode mudar de opinião, mas se vier uma prova nova para o processo, por exemplo, que não existia antes, se vier uma manifestação da parte que ainda não tinha, o juiz pode decidir e mudar essa tutela provisória. Pode ficar tranquilo que nós vamos estudar ao longo desse curso todas essas hipóteses. Como mudar uma tutela provisória, quando o próprio juiz pode alterar, em quais circunstâncias pode ficar tranquilo, tá bom? O que eu quero que você saiba é que a escolha do nome do nosso treinamento tem mais a ver com o fato de liminar ser a expressão mais presente na linguagem popular do que efetivamente por ela representar tudo que nós vamos estudar. Nós vamos estudar muito mais do que simplesmente a concessão de medidas liminares, tá bom? É que liminar tá no jargão, tá na linguagem do povo. Inclusive, eu fiz uma enquete, né, para que as pessoas que me acompanham me ajudassem a decidir qual seria o nome mais adequado para aquilo que efetivamente todo estudante busca. Por enquanto, o que que você precisa ter em mente nessa aula? Eu queria que você fixasse, saia dessa aula com esse conceito fixado. Você nunca pode esquecer que antecipar uma decisão é exceção. Tá? A regra no nosso direito é sempre que haja o contraditório e a ampla defesa. Por isso, meus amigos, que para conseguir uma antecipação de tutela, para que você consiga que o juiz defira uma medida de proteção de cautela, é necessário que, no caso concreto, você encaixe perfeitamente na lei, tá? O que as provas, aqueles requisitos que nós vamos estudar, você precisa encaixar perfeitamente os requisitos legais no seu caso concreto. Como fazer isso na prática? É o que nós vamos estudar ao longo desse treinamento. Por quê, meus amigos? Porque na dúvida o juiz vai indeferir. Nenhum juiz acorda e pensa assim, hoje, a quem que eu vou causar prejuízo? Hoje, que decisão que eu vou antecipar para causar insegurança jurídica? Muito pelo contrário, quando o juiz vai para o seu trabalho, ele quer se aproximar o máximo possível da justiça. E todas as vezes que a gente decide de forma antecipada, sem ouvir a outra parte, sem colher todas as provas, o juiz está correndo o risco de prolatar uma decisão injusta. Então, coloca na sua cabeça tudo o que nós falamos até agora, que você vai começar a passar a pensar como magistrado. O que que você pode esperar de todo esse treinamento? Eu quero fechar essa aula te dizendo o que esperar de todo esse treinamento. Ao longo das aulas, eu vou te ensinar todos os segredos. Eu vou te mostrar como transferir para outra parte o pesado fardo, né, o pesado ônus da demora do processo. Eu vou te mostrar como que você faz para que os seus processos não percam uma utilidade prática e para que os seus clientes consigam efetivamente receber. Eu vou te mostrar todos os requisitos legais de todos os tipos de tutela provisória, tá? Eu vou te mostrar como que o juiz pensa quando ele está analisando ponto por ponto, item por item. Eu vou te mostrar a diferença entre a teoria e a prática. Você pode pegar o melhor livro de processo civil, e eu recomendo que você faça isso, estudar toda a teoria, mas você vai ver que aquela teoria, quando você olha para o viés prático, como efetivamente mostrar que está presente determinado requisito de uma tutela, você vai ver que a diferença é bem grande, mas aqui nós vamos completar o seu conhecimento. Olha, eu posso te dizer que com o conhecimento gerado nesse curso, você nunca mais vai sofrer com a demora processual. Obviamente, a não ser quando o seu cliente não tenha mesmo o direito. O que você pode esperar é que você vai sair daqui totalmente capacitado para saber como conseguir uma tutela provisória, uma medida liminar em todo tipo de ação civil que você trabalha. Eu espero que você goste, eu espero que você aproveite e vamos com tudo. Até a nossa próxima aula. Um abraço.